Bom dia, boa tarde a todos e todas. Um prazer grande vê-los aqui novamente no nosso projeto Memórias do Brasil na OMC, que é o projeto da FUNAG, da Getúlio Vargas e da Cátedra OMC no Brasil. Hoje é um dia muito especial. Eu consegui, depois de longas lutas, grandes batalhas, entrevistar o embaixador Ronaldo Costa Filho. Antes de tudo, o Ronaldo é um grande amigo e tem uma carreira no, na diplomacia absolutamente fantástica, né? O Ronaldo já começou, era já filho, né, de diplomata, começou a carreira, trabalhou em Bruxelas, depois foi para Genebra, quando a gente acabou se encontrando. Depois ele foi para Bruxelas, para a União Europeia. Depois voltou, assumiu a diretoria de negociações internacionais, eu não sei nem o nome mais do departamento. Mas o importante é que o Ronaldo, o embaixador Ronaldo, negociou durante longos anos o acordo Mercosul-União Europeia e hoje está na ONU, mudando de assunto, pois, Ronaldo, você vai ter que contar um pouquinho a dimensão econômica da ONU, né, e depois a sua experiência. Eu só vejo agora o embaixador Ronaldo pela televisão, então é um prazer imenso, embaixador, tê-lo aqui. Olha, começando. A história, a gente vai para suas origens. Como é que você foi se meter com comércio? E foi um longo tempo, não é? Foi uma longa carreira de comércio. Vai lá.
Foi longa. Eu queria dizer primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer. É sempre um prazer estar com você, Vera, e conversar, porque vivemos poucas e boas juntos lá em Genebra. Eu queria dizer que a carreira, enfim, você chamou atenção, eu sou filho de diplomata, mas a primeira vez que eu abordei o tema com meu pai, ele riu na minha cara. Disse que eu não tinha o menor talento para ser diplomata. Eu enterrei o assunto por alguns anos, depois fiz, sem contar a ele, e eu fiz o concurso. Ele acabou descobrindo o meu caminho, ficou contente quando eu fui passei, então ele ficou mais contente ainda. E eu acho que, só para dar um referencial, para mim, um dos atrativos da carreira diplomática é a oportunidade de você fazer coisas diferentes, periodicamente. De começar do zero, ou seja, meio ambiente, direitos humanos, comércio, assuntos políticos ou geográficos, isso era para mim um grande atrativo. E a vida não segue os nossos planos. E eu acabei cuidando de comércio por 20 anos. Mas o começo da carreira não foi. Eu comecei minha carreira, efetivamente, quando eu vim para Nova York como primeiro posto, cuidava de assuntos econômicos, mas aqui na ONU o econômico é inteiramente distinto do que a gente sabe na OMC. É um econômico político, ou seja, é um econômico que busca criar padrões ou recomendações, pressão política para que temas sejam depois abordados em sua dimensão técnica em órgãos especializados, seja em Genebra, seja em Washington e por aí afora. E, enfim, tive aqui, cuidava de temas, vamos dizer, mais de cooperação econômica. Daqui fui para o Equador, cuidei essencialmente do processo de paz entre o Peru e o Equador.
Olha.
Então, foi um começo de carreira eminentemente político. Na volta ao Brasil, feliz de ter um convite do embaixador Graça Lima para ir trabalhar no Departamento Econômico, especificamente na divisão de política e comercial. E foi ali que começou a minha iniciação ao mundo do comércio. Aprender primeiro sobre o GATT, que ainda era, em grande medida, um mistério para mim naquela época. E pouco a pouco a gente vai aprendendo, bota a mão na massa e vai fazendo. Daí fui a Genebra e peguei vamos dizer, toda a parte de acesso a mercados.
E lembro.
Acesso e todos os comitês relacionados, regras de origem, licenciamento de exportação, valoração aduaneira, etc. E, em paralelo a isso, também a questão de acordos regionais. Isso foi um tema que me interessou desde aquele momento, me interessou. E, cumprido meu prazo em Genebra, fui convidado a voltar ao Brasil para uma recém-criada divisão, chama a divisão de União Europeia em Negociações
Paulo.
Extrarregionais. E o carro-chefe era, infelizmente, o acordo do Mercosul União Europeia, que naquele momento estava, vamos dizer, no primeiro impulso. Havia uma certa esperança que, em meados da década de 2004, 2005, se conseguiria chegar algum resultado. Mais adiante a gente fala um pouco mais sobre a dinâmica interna do acordo, mas só para dizer que em 2005 realmente aí perdeu o ímpeto totalmente, talvez até pela retomada da rodada Doha, houve um deslocamento do foco negociador para Genebra. Aí pulei de galho, fui cuidar de serviços. Foi uma área que me apaixonou realmente, é uma área pouco explorada, há um certo desânimo de muitos colegas em cuidar de serviços, que é muito técnico, é muito abrangente. Você negocia com a esplanada do Ministério inteira.
Toda.
Você tem que cuidar de cada Ministério Setorial tem a sua perninha de serviços. E é muito demandante, mas é extremamente gratificante. Foi realmente recompensadores da minha carreira. E de lá eu fui para Bruxelas, a missão junto com a Unidade Europeia. Momento em que se, depois da parada da rodada do em 2008, houve aí uma tentativa de voltar à negociação com a União Europeia. Em 2009, 2010, trabalhei a partir de lá nisso, e a negociação foi lançada efetivamente em 2010, retomada, e em 2011 eu voltei para assumir o Departamento de Negociações Internacionais, que tinha, enfim, mandato é todas as negociações comerciais
Olha.
fora das Américas, da América Latina. Mas enfim, o essencial ali era a Mercosul União Europeia e se avançou bastante até 2018. Aí 2018 terminou e eu saí e não vi o fechamento da negociação em 2019.
Bom, Ronaldo, vamos lá agora. Volta para trás e como é que você compara o que, que é, né, sua experiência de NAMA com a negociação, né, multilateral, com a negociação de um acordo específico com a União Europeia, né? Quais eram os setores que eram, como é que era na sua época, era pouca abertura, depois mais abertura, e depois como é que foi a sua negociação com os setores? De NAMA, depois vamos falar de serviço. É uma experiência única que você teve.
Olha, a negociação de NAMA, dos momentos áureos da rodada Doha, era extremamente interessante. Agora, é uma negociação compartimentalizada. Então, você está cuidando só de um tema. E, naquele momento, presidiu o grupo de negociação de NAMA o embaixador da Suíça, Pierre Louis Girard,
Olha só, famoso, famoso.
famoso, e tenho que reconhecer como o presidente foi de uma grande habilidade, foi extremamente justo. Seria muito fácil a ele tomar o lado dos desenvolvidos, mas eu tenho a convicção que ele foi honesto e correto na sua condução. É tão correto que foi defenestrado por americanos e europeus. Cargo. Agora, é uma negociação, como dizer, compartimentalizada, em que você, na negociação com a União Europeia, você estando na posição de, vamos dizer, negociador-chefe, você que tem que estar fazendo o equilíbrio entre distintas concessões e ganhos. Em NAMA, não. Em NAMA, a gente atuava essencialmente com um viés defensivo, ou seja, liberalizar o menos possível as tarifas industriais no Brasil. E tem um episódio até engraçado que eu enfim, até por instrução, por posição de princípio do Brasil, tudo que acontecia em Nama e fazer a relação que estava acontecendo no grupo de agricultura, até
Claro.
no esforço de manter esse equilíbrio. E o embaixador Girard, em certo momento, perdeu a paciência comigo e fez um comentário genérico, não dirigido a mim, mas pediu a que os delegados se abstivessem de fazer comentários sobre o trabalho de outros grupos, porque senão isso daria a impressão de que o nosso grupo era de segunda categoria. Isso me irritou profundamente, pedi imediatamente a palavra, externei minha ira, disse: olha, eu não admito ter o meu direito de palavra cassado. O que eu falo aqui, falo por instrução do meu governo e continuarei falando.
Olha só, olha só. Muito bem, assim que eu gosto.
Mas a gente tem que botar o um marcador. Onde está? E a negociação, enfim. Eu perdi o controle disso aí depois, mas até a época do Girard, estava bastante, vamos dizer, honesto, porque ele colocou a famosa fórmula Girard, que dava um escalonamento diferente. Você tinha um desconto, se eu posso botar assim, para os países em desenvolvimento, que calibrasse a
Isso.
concessão um pouco menor para os países em desenvolvimento, o que irritou em grande medida os países desenvolvidos. Mas até aquele momento estava relativamente bem a negociação em Nama, não causava resistências de maior monta dentro do Brasil. A reclamação tem, e a gente pode até conversar sobre isso, é curioso o enfoque do setor privado, né?
Isso.
Enfim, a gente vê isso, eu vi isso na negociação de Nama e vi com ainda mais ênfase na negociação do Mercosul e União Europeia. O setor privado reclama a posição de default. Vai reclamar. O que tiver na mesa vai ser ruim. Mas, enfim, na conversa e na exploração, você começa a descobrir os reais limites. E uma das coisas que mais me marca, já pulando para a negociação Mercosul, é até duas coisas. No relançamento da negociação, a CNI formalizou uma posição de oposição à retomada da negociação. Não queria que fosse retomada. E o Brasil, enfim, manteve a coesão no Mercosul, os outros três queriam retomar e o Brasil se juntou por cima do desejo da CNI. Em 2011, final de 2011, quando eu cheguei ao Brasil, a postura da CNI já era inteiramente diferente.
Olha só.
Queriam um acordo, empurravam o governo e demandavam mais. Então, é curiosa essa postura.
Eu acho que o Brasil mudou muito e eu acho que você viveu essa fase, né? A fase onde o próprio setor da indústria percebeu que estava numa posição muito fechada, não é isso? E estava numa posição que precisava ser alterada. Bom, agora vamos um pouquinho para serviço, porque eu acho que serviço é uma área importante na negociação dos dois fóruns, tá? E depois a sua visão de, então, como é que você fecha. Né, como é que você, de alguma forma, fecha a onde o Brasil vai dando e onde não vai dando na sua cabeça, como é que isso se constrói, tá? Primeiro serviço.
Serviços, enfim, assumi a divisão de serviços no segundo semestre de 2005, vésperas da Ministerial de Hong Kong.
Olha.
E, sinceramente, não entendia nada de serviços. Então, foi um aprendizado muito rápido, muito concentrado, que tive que absorver tudo com muita rapidez. O Brasil tem também a posição de default de ser defensivo em serviço. E há coisas que não precisavam ser tão defensivas. Tem coisas que a gente pode perfeitamente abrir. Eu me miro sempre no exemplo da Índia, que na rodada do Uruguai era extremamente defensivo em serviço, não queria dar absolutamente nada, acabou fazendo concessões para fechar a rodada, e hoje é um grande exportador de serviços.
Tá vendo?
Poxa, a Índia é demandante de serviços porque eles se estruturaram e têm setores de elevada competitividade. Então, é um sinal de que, enfim, a abertura pode te ajudar no médio e longo prazo. Passamos momentos assim muito engraçados nessa negociação de serviço, porque, como eu dizia, o Brasil só tinha postura defensiva, era tentar minimizar a concessão. Em certo momento, nós sentamos, nós precisamos ter uma agenda ofensiva, e buscar coisas que a gente pode oferecer sem muita controvérsia. Então, o ofensivo imediato que nos ocorreu era o setor de construção, que o Brasil é extremamente competitivo, faz obra no mundo inteiro, mas quando fomos conversar com o setor, o desinteresse foi total, total. Dizer
Olha,
assim, ó, setor para a gente já está mapeado, a gente sabe como atuar, mundo afora. Eu não quero aumentar a concorrência de terceiros nos mercados que eu já conquistei. Então, deixa quieto. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi um setor que a nós parecia fácil de abrir, era o setor de educação. Porque, sobretudo, que o Brasil já tinha aberto o Mercosul. Abriu o Mercosul, não aconteceu nada. E os dias de administração eram, enfim, revelavam uma falta de conhecimento do que é negociação comercial espantosa. Eu não, enfim, não vou aí, não há nenhuma crítica ao Ministério da Educação, não é obrigação deles, não tem experiência nessa área. Por exemplo, o receio deles é que eu abri o setor de educação, o Ministério da Educação perderia o controle sobre a definição do currículo brasileiro, de qualquer nível, mas essencialmente universitário. E por mais que se explicasse, não deu tempo de fazer o processo até o final, de explicar que o controle regulatório
É dele.
permanece no Brasil. É o MEC que define todos os parâmetros e que é quem, no fim das contas, dá o um diploma.
Claro, claro.
Então, se não reconheceu, você não vai ter diploma. Então, a universidade não prosperará. Mas, enfim, paciência.
Bom, aí você chegou na União Europeia e o clima já tinha melhorado ou não na área de serviço? Porque eles são agressivos, não é? A área de serviço profissional era mais fechada, não era?
Não, olha,
Tanto.
curiosa, porque em 2008, eu fui removido já para a missão junto à União Europeia. E minha última tarefa foi participar da famosa mini-ministerial de 2008, em Genebra, em que tinha o que se apelidou Signaling Conference em serviços, em que aí tinha uns 30, 35 maiores provedores, consumidores de serviços, sentaram numa mesa e cada um fez uma sinalização verbal do que poderia fazer no entendimento de que receberia concessões equivalentes dos outros. E a conferência foi um grande sucesso, porque todo mundo saiu daquela sala com um sentimento de que o pacote é viável.
Olha.
Entendeu? 2008 vai ser um sucesso, nós vamos, enfim, aqui lançar a última etapa da rodada. E eu, naquele dia, embarquei no avião de volta para o Brasil, já com a cabeça em preparar uma oferta de serviços compatível com o que tinha sido sinalizado. E eu desci do avião no Brasil e abri uma manchete de jornal que dizia colapso, não incêndio.
Olha só, famoso, famoso dia da rodada que foi tudo pro
Mas
alto.
não foi serviço, foi agricultura.
Não, pois é, isso a gente conversou muito aqui sobre 2008 e o que aconteceu em agricultura. E até hoje, né, a gente fica discutindo quem foi o culpado, quem não foi o culpado, né? Eu explorei isso com várias pessoas. Ronaldo, volta agora então para a União Europeia. Como é que foi ser visto e as dificuldades que você teve para montar o pacote? Quer dizer, a parte de bens devagar foi avançando, né? O Brasil já estava com outra visão, mudou de visão. E agora serviço na agricultura também, na área de. Você sentiu problemas na área de serviços profissionais?
Olha, Vera, eu vou dar um passinho atrás, porque tá, isso a indústria já tinha mudado de enfoque. Quer dizer, na minha primeira passagem, 2003, 2004, indústria extremamente resistente, e a partir de 2010, 2011, ela passou a se engajar. E eu atribuo essa mudança de posição 180 graus a uma percepção muito acurada da realidade para a indústria brasileira. A indústria sempre se escorou no fato de que tinha um mercado grande e protegido,
Fechava bonitinho.
crescido do Mercosul, que também lhe dava, vamos dizer, espaço para que a indústria brasileira se mantivesse rentável e satisfeita. Nunca teve grande ambição e muito além disso. Sentia os acordos de livre comércio na América do Sul, que também dava uma boa margem de penetração da indústria. E estava todo mundo feliz. Ninguém tinha ambições de exportar para o mundo inteiro. Isso começou a mudar quando o resto da América do Sul começou a negociar acordos de livre comércio com parceiros importantes, Estados Unidos, China, Estados Unidos, União Europeia e alguns até com a China. E você pega qualquer estatística, você vê que a penetração da exportação brasileira cai ano a ano. Isso se viu agravado quando a China deu aquele surto de competitividade e começou a vender dentro do Mercosul, dentro do Brasil, mesmo com as tarifas altamente praticadas. Não são poucas indústrias que pararam de ser produtoras para se transformarem em importadoras de produtos chineses. Então houve uma conscientização de que ou eu me integro e ganho competitividade, ou meu futuro é ser importador e nada mais. Então houve isso. E, curiosamente, o setor agrícola viveu um boom, parâmetro inverso. Em 2003, 2004, o acordo Mercosul-União Europeia era vital para o setor agro do Brasil. Sobretudo setores como carnes, açúcar, que viam naquilo quase como uma salvação. E em parte de 2010, o interesse já muito relativo, muito relativo. Um fator que exemplifica isso de maneira muito, muito clara é que nessa primeira etapa não havia reunião Mercosul-União Europeia que o setor não estivesse presente em
Olha.
peso. Onde quer que fosse, em Bruxelas, em Buenos Aires, em Assunção, eles estavam lá para acompanhar e saber. Em 2010, jamais vi representantes da agricultura acompanhando uma reunião.
Olha só, olha só.
Isso é também demonstrável, quer dizer, explicável pelo fato de que em 2003, 2004, o mercado da União Europeia
Já ficou pequeno.
era muito importante em termos de renda. Em 2010 já não era tão importante. Que o setor, não tendo saído do acordo, foi à luta e conquistou
Foi
mundialmente
para a Ásia.
a média, a Rússia. Então, enfim,
Olha.
o grande benefício de um acordo Mercosul-União Europeia para o setor agrícola hoje é como um selo de qualidade.
Tá bom.
O meu produto atende ao requisito da União Europeia, logo ele é passível de exportação para qualquer mercado.
Qualquer.
Esse é o grande interesse do setor agrícola hoje.
Olha. Ronaldo, conta um pouquinho como é que é nas reuniões de Mercosul. Imagino Brasil, né, os quatro do Mercosul, como é que você acerta, vai acertando? Como é que foi a caminhada para acertar a posição? Experiência ótima essa. Como é que foi?
A negociação no Mercosul é geralmente mais difícil que a negociação com a Europa. A comissão de uma posição comum é muito, muito complicada. E isso você. Enfim, você pega um Uruguai. Uruguai é perene no seu interesse. Ele não muda. Entra o governo, sai o governo, o interesse é crucial para eles. Enfim, tem. Uruguai é uma economia pequena, tem poucos produtos de exportação. Qualquer coisa que garanta acesso a mercados ampliados naqueles produtos já é benéfico. Paraguai, em certa medida, segue a mesma orientação. A chave da negociação dentro do Mercosul é a relação entre Brasil e Argentina. E qual é o enfoque? Você pega o enfoque do Brasil no governo PT, e eu aqui não estou reclamando, mas é de uma postura um pouquinho mais cautelosa. Eu nunca senti em nenhum momento qualquer resistência a que seguisse avançando. Peguei essencialmente o período da presidente Dilma. Havia um receio. Há sempre uma cautela com a indústria nacional, com o setor, mas nunca isso foi um óbvio. Nunca me senti tolhido na autorização de ir em frente. E esse momento na Argentina significa o governo presidente Cristina Kirchner, que sim, era muito mais ansioso de avançar. Então tinha uma postura muito mais negativa. Eu me recordo de uma ocasião, numa rodada em que a Argentina mandou, vou me esquecer do nome agora, daqui a pouco eu lembro, era ministra, secretária de indústria.
Assim, a secretária, eu sei isso.
Esqueci do nome dela.
Mas era duríssima, era famosa, exatamente.
Duríssimo. E em certo momento ela pediu para interromper a negociação para que tivéssemos uma coordenação entre a Mercosul. E nessa ocasião ela tentou me convencer de quais eram as sensibilidades da indústria automotiva brasileira. Eu tive que dizer para ela: senhora, não se preocupe,
Eu cuido dela.
da indústria brasileira cuido eu, a senhora cuida da
Olha
indústria argentina.
só.
E aí fomos, e foi aos trancos e barrancos que, enfim, realmente tivemos que quase que forçar a apresentação da oferta inicial completa, bens, serviços e compras governamentais em 2012. A Argentina extremamente reticente, o Brasil chegou a dizer que entendia a dificuldade da Argentina, mas que o Brasil ia adiante. Não sem a Argentina.
Olha
E
só.
isso convenceu a Argentina a se juntar ao pacote. Esse processo todo, tem que dizer que já estava mais complexo ainda pela presença da Venezuela,
Ai, nossa, não tinha pena.
que, enfim, pegou a negociação pela metade, não tinha o histórico de negociação, a experiência, e transformou-se num elemento, vamos dizer, de potencial atraso maior. Tanto é que eu negociei com os europeus, não sei se você se lembra do João Aguiar Machado, que era o
Lembro
negociador,
muito, muito dele, lembro.
de um waiver para a Venezuela, que a Venezuela assinaria o acordo sem apresentar oferta até o momento em que ela se sentisse confortável em se juntar ao acordo.
Olha só.
Isso eu acho que foi uma grande conquista, permitiu muito avanço naquele momento, mas depois, com a suspensão da Venezuela.
A coisa. Ronaldo, como é que eram os outros temas? Propriedade intelectual, meio ambiente, sabe aqueles temas, comércio eletrônico, outros temas, porque a gente não tem essa sensibilidade numa negociação regional. Como é que é negociar esses temas? Barreira técnica, eu me lembro que a gente discutia barreira técnica. Vai lá, conta.
Eu estava aqui tentando pensar se tem um tema fácil. Nenhum tema foi fácil. E todos por uma razão específica. Eu, enfim, não vou passar rapidamente.
Da visão, é isso.
Em vista, esses temas, propriedade intelectual, dois temas cruciais que retardaram a negociação. Uma questão de patentes, sobretudo para a indústria farmacêutica. E, segundo, a questão de denominação de origem. Não, os famosos queijinhos, os vinhos, tudo isso que foi até o último dia que eu sou. Barreiras técnicas. Aí a grande dificuldade era a demanda europeia de que o Mercosul aceitasse as normas técnicas no setor automotivo.
Era da Unesco, era da
Da UNES. O nosso setor, dizer para nós, é um pouco complicado. Nós temos um conjunto de normas técnicas que são uma mescla de normas europeias, normas americanas, e tem normas que são exclusivamente brasileiras. Que são, enfim, e a explicação é essa, o meu asfalto é diferente do asfalto que tem na Europa e nos Estados Unidos. É mais esburacado. Eu tenho que ter uma norma de suspensão mais robusta do que um carro na Europa. Enfim, essas coisas. Regra de origem foi um inferno do começo ao fim, porque tem aquela postura de, eu tenho regra negociada com, sei lá, 40 sócios, não vou mudar pelo Mercosul. E por aí vai. Cada capítulo tem a sua dificuldade particular. Na retomada, você perguntou aí de meio ambiente, e aí é um capítulo de desenvolvimento sustentável.
Isso.
Na retomada, os europeus disseram, a gente reconhece que esse tema não está no mandato. O
Olha.
mandato lá de
95, 95.
99, aí, quando foram delimitados grupos, não consta desenvolvimento sustentável, que não era um tema em voga naquele momento. Mas, enfim, nos fizeram ver que era um tema que era um pouco inescapável hoje em dia perante a opinião pública e, sobretudo, o Parlamento Europeu. E o Mercosul aceitou incluir o tema. No fundo, é meio ambiente e normas trabalhistas.
Isso.
Mas com a ótica, com viés que seria cooperativo e não estaria sujeito à solução de controvérsias. Isso acabou vingando, eu acho que saiu bem o capítulo. Agora tem, enfim, toda essa controvérsia aí de 2009 para 2019 para cá, que realçou, que subiu o tema do meio ambiente
Completa, né? Isso daí.
a um outro patamar.
Outro tema, Ronaldo, volta para trás e conta a história dos vinhos. Eu me lembro que eu acompanhava, né, a rodada, a negociação com os europeus, e no final tinha problema de queijo, tinha problema de vinhos. Conta um pouquinho qual era a questão, onde é que pegava o brasileiro aí.
E tem, não é só queijo e vinho, são os dois mais emblemáticos. Tem os presuntos também.
Explica isso daí. Por que que era tão importante para a União Europeia?
A União Europeia vive, enfim, o setor de produtos, vamos dizer, de mais qualidade, não commodities, elaborados, são produtos caros e vivem do renome que têm. Champanhe é um caso evidente. E o interesse da União Europeia é proteger o nome. Ou seja, ninguém pode chamar um espumante de champanhe, porque é alérgico.
Região da marcada,
Na
pronto.
demarcada, a gente tem toda uma regulamentação de qualidade, processos que têm que ser respeitados para que aquele produto ganhe a denominação de champanhe. E, ao mesmo tempo, o resto do mundo, e a América Latina, em particular, usa esses nomes como nomes genéricos.
É verdade.
São piados usados aqui há décadas. E o óbvio ocorre, eles falam que são queijo parmesão.
É isso.
Na cabeça do europeu, queijo parmesão é aquele queijo produzido, segundo certas normas, na região de Parma.
Bom.
Para nós, é um queijo ralado para você botar no macarrão. Olha só. Qualquer coisa serve. Então você tem, enfim, não é questão simplesmente de princípios, é um interesse econômico brutal mesmo. Quantas pessoas no Brasil produzem queijo parmesão, chamam queijo parmesão há décadas, e tem um interesse econômico, quer dizer, já tem um produto reconhecido, que é vendido e tem mercado. Você está impondo um prejuízo econômico a esse produtor. Outra dimensão também muito curiosa é o fato de sermos uma região de colonização europeia.
Claro.
Então, tem o famoso vinho La Rioja, que é espanhol. Só que os espanhóis colonizaram a Argentina e agora
Argentina,
tem a região da Rioja, que também produz um vinho La Rioja.
olha.
Então, foi no fundo, foi no final, foi um toma lá da cá, te dou isso aqui, mas você me protege ali. Até achar
O equilíbrio, o equilíbrio.
um equilíbrio aceitável.
Ronaldo, área de financeira em serviços. Veja, durante toda a sua negociação, o setor financeiro brasileiro era considerado também super fechado, né? Os cinco grandes bancos, o pessoal queria abrir, queria abrir. Veja a evolução, né? Depois você negociou em Genebra, você negociou, né, agora com a União Europeia, Mercosul, e de repente você teve uma revolução digital na área de bancos, não é? Como é que você acompanhou essa negociação do setor financeiro?
Olha, o setor financeiro brasileiro não é, em tese, não é fechado.
Em tese.
Em tese não é fechado. Entraram muitos bancos. Vários dos quais saíram de novo. Citibank, Santander, por aí vai. HSBC, todos entraram no mercado brasileiro, tiveram, por decisões de estratégia de mercado, saíram também do país. O Santander ficou.
Ficou, cresceu. Hoje o
Grande
Brasil é o maior, Santander é o maior Brasil, maior área, né, de atuação dele hoje.
queixa. A grande queixa europeia no setor. Serão duas grandes queixas. Uma é o setor de resseguros,
É assim.
que era o monopólio do EIB. E o segundo é o. Tem um termo técnico que estou me esquecendo agora. Eu tenho um processo due diligence, que a autoridade monetária faz. Para autorizar a entrada de um banco, uma instituição financeira estrangeira no Brasil. E até aí não tem problema, todo mundo faz. Você tem seus critérios, qual é o capital mínimo, sócios, tudo isso tem parâmetros muito bem especificados nas normas. Mas a nossa legislação submete tudo isso ao crivo final do presidente da República. Então, o Banco Central faz o processo e eleva a sua recomendação ao presidente da República, que tem poder discricionário de dizer sim ou não, independente da recomendação. Isso para os europeus era um fator de incerteza intransponível. Não importasse que a gente dissesse, olha, o presidente da República jamais contrariou uma recomendação do Banco Central. Não é praxe, mas e
Eu me.
confesso que nessa altura do campeonato não sei como é que acabou essa brincadeira.
Pois é. Ronaldo, agora a pergunta de visão de futuro, não é? Vamos lá, com a sua experiência do multilateral, do regional importante, a sua visão de mundo que você tem, como é que você vê o sistema do comércio internacional, tá? O que eu tenho mostrado nesse projeto todo é que você tem, querendo ou não, regras básicas que estão lá e que não vão morrer. Tarifa é tarifa, antidumping é antidumping, né? Mas você tem também temas novos que a OMC não evoluiu, né? E aí tudo isso é jogado nos acordos regionais. E você tem hoje um problema que é a briga Estados Unidos-China. Então, neste cenário, com a sua visão de ONU agora, tá? Como é que você vê o sistema multilateral de comércio?
Olha, o que eu vejo é que o sistema está muito periclitante, está numa situação muito periclitante, e por uma série de fatores. Se eu olhar o multilateral estritamente, eu tenho um fruto do do conflito Estados Unidos-China. Aí, quer dizer, os americanos alegam que os chineses não cumprem as regras e estão se beneficiando de regras e abusando do sistema. E estão descontentes, aí detonaram a segunda instância do mecanismo de solução de controvérsias, estão se negando. Confesso que eu não acompanho há algum tempo em detalhe o que está acontecendo em Genebra. A impressão que me dá é que lá tudo acontece em câmera lenta. E é um pouco decepcionante, se você voltar nos primórdios, na criação do GATT, o GATT foi estabelecido com o objetivo de isolar a política comercial dos sabores da política. Eu gosto ou não gosto. É o pilar do sistema, princípio de tratamento nacional e nação mais favorecida. Ou seja, eu não posso tratar pessoas melhor ou pior porque eu gosto ou deixo gostar. Esse é o cerne do sistema que tá em xeque hoje. A outra coisa que também é complicada, sempre se achou, o que você mencionou, ah, não consegue no multilateral, vamos fazer no bilateral. O problema é que o bilateral está em xeque hoje também. Está em xeque por uma série de razões. Eu volto atrás só para uma conversa que eu acho interessante, que eu tive com um deputado europeu lá em Bruxelas, em que comentava a questão da China, do offshoring, tudo isso, e ele, assim, com um ar assim, meio melancólico, disse assim: olha, o maior erro que a Europa já fez foi de transferir a produção para a China. A ilusão de que a gente ia manter o know-how. O
Olha.
chinês pegou aqui tudo: pegou a produção, pegou o emprego, pegou o know-how e levou tudo. E esse desconforto com a situação dos bilaterais se agrava quando você tem. Eu já tinha começado, acho que no período Trump aqui, com a tentativa de reshoring, de repatriar a produção industrial da China ou para os Estados Unidos ou para países mais alinhados. Isso se agravou muito com a pandemia de Covid, em que as pessoas ficaram reféns da produção chinesa. E equipamentos médicos, respiradores,
Isso, é do chinês. Máscara.
máscara, tudo isso tinha uma concentração brutal na China e isso acendeu uma luz de alerta de que não se podia ficar refém, que ou era melhor se voltar a tentar concentrar uma produção domesticamente. Isso, vamos dizer, é um golpe mortal, acho, esse processo de acordos regionais. Enfim, você vê, eu não tenho estatística recente. Eu lembro que eu fiz a tese do CAIS sobre acordos regionais e tinha um gráfico brutal, né, que os números de acordos iam subindo
350 agora, em média. 350. É,
proporção exponencial. E eu acho que deve ter caído muito, sabe?
não muito, não muito. Você não tem novos. Você não tem novos porque você tem o RECEP, né, que é o chinês, que é a novidade. Agora, de novo com a sua visão, você sente o mundo, por exemplo, a área digital, né, o conflito dos Estados Unidos hoje já transcende o comércio. O conflito China-Estados Unidos é o conflito de guerra de tecnologia, de quem está mais avançado e tudo mais. Certamente isso tem consequências para o comércio. Você consegue ver um mundo de comércio mais regionalizado nos grandes blocos, ou você acha que é por aí que nós vamos?
Eu acho que, no fim das contas, é muito tarde para voltar atrás completamente. Não,
Olha.
não tem como. Se fala muito aqui, é o decoupling. Vai haver, em parte, isso. Vai haver um maior equilíbrio de produção. Mas é impossível o sistema voltar a ser inteiramente nacional. Eu li um artigo hoje, se eu não me engano, sobre esse pensamento que tem na Alemanha de reduzir a dependência do comércio com a China. E a conclusão é de que, de qualquer forma que for feito, quem perde mais é a Alemanha. Não é isso.
Olha, olha.
A China vai perder, a Alemanha perderá mais em qualquer hipótese, qualquer forma que for feito. Então, isso para mim é uma demonstração de que não dá para voltar atrás plenamente. O conflito na Ucrânia não ajuda, porque acirrou os ânimos de uma maneira, e a gente vê isso aqui, que é uma coisa extraordinária, a animosidade que tem entre o bloco ocidental e a Rússia e a China do outro, mais a Rússia. Não se permite avançar em nada aqui, politicamente, uma repetição de animosidade. Mas isso aqui vai ser o depoimento gravado ou vai ser transcrito?
Gravado, gravado. Aí
Eu
vou
não,
perguntar.
só me lembrei de uma história aqui muito
Então
engraçada,
vai lá, vai lá.
que volta atrás com a questão da OMC, do sistema e do desconforto americano com, enfim, o sucesso da China. A China, enfim, pode gostar ou pode não gostarmos, eles leram as regras, estudaram e estão, enfim, se beneficiando ao máximo que eles podem do sistema tal qual foi criado. Teve uma reunião do G20 em Buenos Aires, em 2018, em que o delegado americano fez queixas veementes contra a China, do abuso do sistema. Então, enfim, deturpando o sistema que foi criado. Os chineses pediam a palavra e falaram assim: eu não estou entendendo. Quem criou as regras foram vocês. Vocês que escreveram, vocês disseram: entra na OMC, as regras serão boas para você. E agora não são mais boas?
Maravilha, mais ou menos essa é a visão. Embaixador Ronaldo, nós estamos aqui numa linda hora de conversa. O senhor fica um pouquinho aí, eu vou só me despedir dos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado, espero que tenham feito, né? Acompanhe o curso, por favor, cheguem até o final do curso e não percam todas essas entrevistas incríveis que nós estamos podendo oferecer para vocês. Muito obrigado a todos.